Nosso convidado especial, Heber Daniel Rodrigues, bioquímico, para que possamos falar sobre teste do coronavírus. Muitas dúvidas existentes da nossa comunidade, onde encontrar, quais são os métodos adotados. Daniel, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Paulinho. Bom dia, ouvintes. Mais uma vez, um prazer estar aqui contigo nesse programa. Apesar que na verdade, as razões não são das melhores, muito pelo contrário, mas estamos sempre à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida, no caso agora sobre a Covid-19.
Como bioquímico, quais são os testes disponíveis para o coronavírus?
Bom, vamos falar dos testes que nós dispomos aqui, né, Soledade? Porque existem vários, mas na verdade nós contamos com duas ferramentas atualmente, que seria o RT-PCR, que é o método denominado de reação em cadeia da polimerase em tempo real, que é aquele que pesquisa, né, a presença do vírus propriamente dito. É aquele que coleta-se com o swab, os materiais seriam o orofaringe, ou seja, de nariz e garganta, mas também escarro e lavado brônquico são usados para detectar essa pesquisa do vírus. Esse é um deles, que é aquele que é feito pelo LACEN, é feito por laboratórios que realizam exames de alta complexidade, necessita de aparelhagem especiais, e também é um teste genético, então são condições especiais que grandes laboratórios somente as possuem, né? E esse teste tem a peculiaridade atualmente de estar com a falta de insumos para a realização do mesmo, por isso que está sendo feito em baixa escala, né? Faltou insumos no mundo inteiro, né? Inclusive então no Brasil, que está fazendo o próprio LACEN, que é o laboratório que faz para o Ministério da Saúde, ele está com morosidade na emissão desses resultados pela falta de insumos. Bom, esse seria um dos testes.
Esse teste, Daniel, ele é mais demorado para que o resultado seja apresentado?
Em função disso, ele é mais demorado. É uma técnica que se realiza a extração do vírus, né? Se realiza a extração do RNA viral, que é rodeado, digamos, rodeado por uma camada proteica. Se faz essa técnica, faz-se a inativação do vírus, a replicação viral, enfim, existe uma série de fases a serem realizadas que faz com que esse exame seja um pouco demorado. Então, após a coleta, após o envio, ele demora. Muitas vezes, quando o resultado sai, a doença já está numa fase, né, bem avançada, né?
Qual o tempo para que o resultado seja divulgado desse teste, o PCR?
Bom, aí depende, por exemplo, atualmente tem esse problema da falta de insumos, né, que na atualidade, às vezes, fica dias, né, uma fila de milhares de exames no país para serem executados, mas assim, em média, após a coleta, como tem que ser enviado um laboratório de apoio, né, que não é da cidade, evidentemente, então tem o transporte, o da demora nesse transporte, mais a execução do mesmo, mas em torno de 8 a 10 dias, né, em condições normais, o resultado sai.
Qual o custo para a realização deste exame especificamente?
Bom, esse exame, como eu te disse, que é feito no protocolo do Ministério da Saúde, pelo LACEN, né? Então é o governo que faz os custos do exame. A gente não faz a coleta para esse exame em função que ele está sendo feito atualmente só em pacientes com comprometimento, com gravidade, né, que estão internados em casos graves, que são colhidos e encaminhados diretamente aos laboratórios.
Em Soledade, esse teste já foi realizado?
Não. Em Soledade, sim. Em Soledade foi realizado através do vários testes, como o próprio secretário Diego informou, né, que foram 12 casos, creio eu, que foram investigados, né, encaminhados do LACEN e foram realizados pelo LACEN. Não por laboratório de Soledade, senão pelo laboratório LACEN.
Heber Daniel Rodrigues, bioquímico, teste rápido, esse já tem uma maior facilidade para a sua realização?
Bom, o teste rápido, qual é a diferença? O teste rápido, ele vai pesquisar a defesa que o organismo produz em contato com a presença do Covid-19, no caso, né? O teste rápido dosa a presença das imunoglobulinas, que são anticorpos, e no caso do teste rápido, especificamente, são dosados dois tipos de imunoglobulinas, a IgM e a IgG, né? A IgM, que é a primeira que surge, e a IgG que vem posteriormente, e é aquela que forma a cicatriz sorológica, aquela que vai proporcionar ao indivíduo a imunidade, que vai permitir com que ele não tenha novamente contrair, não contraia novamente a doença. Né? O que acontece? O PCR é um exame que vai começar a dar positivo a partir... É importante saber o dia de início dos sintomas, né? Quando que começam os sintomas. A maioria dos estudos mostra, e das constatações atuais, que o PCR começa a positivar a partir do primeiro dia do aparecimento dos sintomas, mas a maioria. As imunoglobulinas, ou seja, os anticorpos, as defesas produzidas pelo organismo, que são pesquisados no teste rápido, elas aparecem de forma mais tardia. Né? Vai depender do sistema imunológico da pessoa, do estado geral do organismo, na capacidade de produzir esses anticorpos, né? E também do prazo normal que existe para, após a instalação da doença, para a sintetização desses anticorpos pelo organismo. Então, por isso que o teste rápido, indicado numa fase mais adiantada, teoricamente, né, teoricamente no décimo dia, a partir do dia zero, a partir da infestação, mas já estudos comprovaram que isso pode ser um pouco maior ainda, né? Por isso que aparecem aqueles falsos negativos, acontece que ainda não foram sintetizados, né, os anticorpos. Também depende da sensibilidade do método utilizado, né? Sensibilidade significa o quê? A quantidade mínima de anticorpos que o método pode captar. Existem outros métodos, existe, por exemplo, quimiomilicência, ELISA, que dependem de aparelhagens especiais que a gente, e que são, fazem o mesmo que o teste rápido faz, a pesquisa de anticorpos. O teste rápido usa uma tecnologia, que é a técnica, que é a imunocromatografia, né? Que é o que dispomos, o que nós temos aqui, o teste rápido para a detecção dos anticorpos.
Que tipo de coleta de material é feita para a realização do teste rápido?
Ele pode ser feito com sangue periférico, ou seja, aquele pique no dedo, né? E coloca-se uma gota ali no sabonetinho do kit, ou tira-se o sangue, separa-se a parte líquida do sangue, que é denominado soro, né? E porque o soro é aquele que possui os anticorpos que estão sendo pesquisados. Então, nós, por exemplo, no laboratório, preferimos fazer com o soro. Né? É o sangue também, só que passa por uma centrifugação para separar a parte líquida e se executa aí com a introdução da parte líquida no kit.
Qual o prazo, qual o tempo que se leva para divulgar o resultado do teste rápido?
No mesmo dia.
No mesmo
teste
dia?
Teste rápido, já dizem, um teste rápido, né? A partir do momento que ele é executado, ele fica pronto de forma imediata, né? Até meia hora após, no máximo, antes até, depende qual é o material a ser usado, mas ele tem esse ponto positivo, né? Que o resultado acontece no dia. Só que é importante que se diga que tanto o teste rápido como todas as demais metodologias usadas para a detecção, no caso aqui, do COVID, eles devem ser feitos em laboratório, né? Deve ser feito em laboratório. Esse teste rápido será distribuído, não sei se chegará aqui em Soledade, mas também será distribuído para a Secretaria de Saúde, de forma excepcional, em função da pandemia, da necessidade, né? Mas haverá treinamento de quem faça a execução dos mesmos. E tem que ser feito, assim, um acompanhamento. É importante que a pessoa, quando procura o laboratório, saiba que dia que foi, né, o aparecimento dos sintomas, para que a gente possa avaliar e já indicar se está sendo já adequada a realização daquele teste, se não é muito cedo ainda para realizar o teste, porque, na verdade, é para evitar que a pessoa tenha um gasto desnecessário, havendo um negativo que não corresponde com a realidade.
Daniel, o custo do teste rápido?
Paulinho, eu acho que...
Tem um custo.
Tem um custo, mas não sei se eticamente seria adequado eu falar esse custo. Tu me entende? Eu acho que não.
Então, mas tem um custo, é importante.
Tem um custo que não é dos mais caros, né? Na verdade, para a importância do teste, não é do mais caro. Acredito eu que daqui a pouco, mais adiante, talvez para fim de maio, início de junho, em função da demanda já ser melhor, já está a procura menor, né, haja uma melhora nesses custos, baixe um pouco, né? Mas estamos à disposição no laboratório, mesmo no meu telefone particular, no telefone do laboratório, para informar a respeito sobre esse custo. Só creio que eticamente não corresponderia, né?
Perfeito. O importante é que o teste rápido tem disponível em Soledade.
Tem disponível, nós temos disponível em Soledade. Nosso teste rápido tem registro na Anvisa. E é importante também, Paulinho...
E a confiabilidade do resultado, qual é?
Bom, é importante tu me fazer essa pergunta. Nós fazemos parte do LAS, Laboratórios Associados do Sul do País. São mais de 70 laboratórios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que nos oferecem, entre outros benefícios, uma assessoria científica muito boa, né? E é baseado nessa assessoria que a gente faz aquisição de reativos, de insumos, de aparelhos, né? Porque essa assessoria científica faz uma triagem, faz uma avaliação e indica o que mais efetivo tem. Então, o nosso teste rápido foi a partir das sugestões da LAS, né, que todos os laboratórios pertencentes a esse grupo, a essa associação, estão sendo usados. Então, a confiabilidade dele é grande. Claro, tem, por exemplo, assim, ó, para citar de forma rápida, existe uma especificidade, cada teste tem uma percentagem, até o próprio PCR, que é aquele que nós falamos inicialmente, que procura o vírus propriamente dito, eu te falei que tinha três materiais usados, né? Nariz e garganta, que é orofaringe, escarro e lavado brônquico, quando o paciente está entubado, né? E daí o ideal é lavado brônquico. O lavado brônquico tem 93%, tá? De casos que dá positivo com a presença do vírus. 93%, veja bem. O escarro, 73%, e a secreção orofaringe, 63%. Então, veja bem que mesmo na presença, né, do vírus, né, nesse material, existe ainda possibilidades de não ser achado na técnica usada. Entendeu? E da mesma forma, o teste rápido, ele tem uma sensibilidade determinada, mas existem metodologias, como as que falei antes, de quimioluminescência e ELISA, que tem maior, né, captam com um número menor, digamos assim, de anticorpos. Né? Tem todas essas situações que podem acontecer. Por isso da importância de ser feito em laboratório, de dar as informações corretas para a gente poder dar no que importa para nós, como auxiliar, e justamente poder auxiliar para que o diagnóstico aconteça, né, e a conduta médica seja a mais adequada em função daquilo que nós podemos colaborar com a realização desse teste rápido.
Daniel, eu tenho uma pergunta, eu não sei se você pode responder, posso lhe fazer aqui, do Matheus De Marco. Até acredito que seja interessante esta pergunta, se o Daniel não puder responder, passarmos para algum profissional. Bom dia, Paulinho. Quando se é anunciada a cura da pessoa com coronavírus, o que há de científico nesta afirmação? O vírus foi eliminado? Ele não contamina mais outras pessoas? Está livre de uma nova contaminação? Você pode responder essa pergunta?
Paulinho, nós estamos lendo vários artigos aí, na própria LAS nós oferece materiais diversos diariamente. Estão sendo testados muitos medicamentos, em vários casos. Então, é claro que a cura definitiva a esse medicamento adequado não existe ainda. O que você sabe, por exemplo, teve um caso em Sobradinho, um caso interessante que eu quero comentar depois também, foi feito uma tomografia, né, que apresentou as características do Covid-19, né, ou seja, uma aparência de vidro fosco, né, com sintomatologia, febre e demais. No hospital foi tratado com hidroxicloroquina, azitromicina e zinco. Né. Foi feita a coleta de PCR, né, no material muco do nariz, da garganta, foi enviado ao LACEN. A evolução foi boa, o paciente se recuperou, mas veio negativo, né? Veio negativo, mas isso eu vou falar depois. Mas enfim, eu quero dizer que foi feita essa conduta médica. Eu não sei o que os médicos estão fazendo. Estão tentando com a hidroxicloroquina, cloroquina, né? E tem mais algumas medicações que estão sendo testadas. Mas em termos de definir, como por exemplo o Tamiflu usado no H1N1, vai ter, uma hora vai ter uma medicação adequada, mas a doença é relativamente nova, está em fase de pesquisa, né? Os grandes laboratórios estão ainda testando, precisa ser, quando você define uma medicação para uma doença X, tem que ter um período de testagem, onde num grupo contaminado se administra essa medicação testada, num outro, o placebo, que é chamado, que não, praticamente é sem nenhuma medicação, só para ver o efeito, né, que psicologicamente há na pessoa. Então, isso tem um tempo de demora. Também, quanto à vacina, também vai ter seu tempo, mas há já previsões, existe um médico belga que trabalha nos Estados Unidos, na Johnson & Johnson, que diz que em janeiro, fevereiro do ano que vem já terá o primeiro lote de vacina. Ou seja, está tudo numa fase de pesquisa.
Não, né? Há nada de definição, não, nada dá para se afirmar
concreto,
nada.
Nada concreto, não é uma unanimidade, que eu tenho certeza que a hora que tiver, bom, isso aqui está comprovadamente, cientificamente comprovado que faz efeito, será divulgado amplamente no mundo inteiro e será a conduta médica a ser utilizada quando isso acontecer.
Daniel, fechamos nosso tempo aí, obrigado pelas informações.
Imagina, muito obrigado, Paulinho, sempre às ordens.